judia, judia que ele liga. Pisa, pisa que ele quer de volta. Visualiza o WhatsApp, não responde o que ele pira. Te xinga em pensamento. Aqui é Marina Fagundes. Vem!
Eu fiz de tudo para ter o seu amor. Me desdobrei mil, mas não adiantou. Só fui pra você aquele brinquedinho que você usou e depois descartou. Você enterrou minha dignidade, tirou a crença que eu tinha no amor. Mas olha só como o mundo girou e hoje você implora o meu amor. Eu vou deixar você provar.
E sejam bem-vindos a mais um Lepopcast, galera. Mais uma edição do Lepopcast Entrevista, o segundo para ser mais exato. E aqui falando com vocês é o Léo.
Aqui é o Dante.
É, Dante, e hoje nós temos aqui uma convidada pra lá de especial. Nós temos hoje o prazer de falar com Mariana Fagundes. Como é que você tá, Mariana?
Oi, gente, tudo bem? Oh, uma satisfação poder estar aqui pra conversar com vocês. Toda a galera da Lepop, bom demais estar aqui com vocês, viu? Obrigado pelo convite, Dante, Léo, tamo junto e vambora!
Opa, a gente que agradece. De coração.
Você aí ligado no Lepopcast, depois da vinheta você vai ficar sabendo tudo sobre a vida dessa pessoa super simpática, Mariana Fagundes. Mariana, você é natural de Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. Inclusive, eu queria aproveitar esse momento aqui, né? Aparecida do Taboado é a cidade vizinha de...
Paranaíba, Santa Fé.
Santa Fé do Sul.
Santa Fé do Sul, é. Divisa de estado.
Alguns amigos lá de Santa Fé do Sul que pediram: ah, quando você entrevistar a Mariana, manda um abraço pra gente lá, tá? Porque
legal,
eles,
Léo,
são super fãs de vocês aí. O Osvaldo e a Elisângela. Osvaldão, Elisângela, abração pra vocês,
Osvaldo,
aí.
Osvaldo, Elisângela, galera de Santa Fé do Sul aí, viu? Beijo pra vocês, gente.
Abração pra todo mundo aí que tá ouvindo o Lepop. Então, você saiu de Aparecida do Taboado pra São Paulo pra tentar a carreira musical e, tipo, agora você tá estourando, né? É um show atrás do outro, uma entrevista atrás da outra. Quando você era pequena, você já sonhava com tudo isso? Você já sonhava em ser cantora?
Então, na realidade é assim, Léo. É, eu sou nascida em Aparecida do Taboado.
Certo.
Mas eu fui criada em Inocência, uma cidade também do mesmo estado ali, do Mato Grosso do Sul.
Certo.
E aí, o que que aconteceu? É, fui criada ali até meus 13 anos de idade, onde eu comecei a dar meus primeiros passos na minha carreira, sabe? Comecei ali cantando na igreja, depois, enfim. Com 13 anos eu saí de Inocência, foi a primeira vez que eu saí de um lugar para outro lugar, em busca de ser uma cantora, em busca de alcançar meus sonhos dentro dessa profissão. E aí fui pra Aparecida do Taboado e, assim, eu já sonhava em ser cantora desde de muito pequena. Eu venho de uma família de gente que ama a música, que é apaixonado, que canta, que toca. Então, desde pequenininha, respondendo a sua pergunta, eu já sonhava em ser cantora, sim. E já saí de Inocência pra Aparecida pra cantar e depois, querendo alçar um voo ainda maior, saindo de Aparecida do Taboado e vindo pra cá, de São Paulo.
Desde pequenininha, você já tinha uma meta de vida traçada, né? Que legal.
Já. Eu já queria ser cantora, viu? Desde molecote, já.
Bacana.
Mari, como foi que você se interessou por música? Foi influência dos seus pais? Qual foi a sua maior inspiração ou inspirações no ramo da música?
Assim, Dante, é total influência da família mesmo. Porque eu venho de uma família que gosta muito de cantar, que gosta muito de tocar os instrumentos. Então, assim, eu, na realidade, eu sou até sub, sobrinha de um grande compositor ali da década dos anos 70, meu tio que chama Vicente Dias, e ele fez muitas músicas aí que foi gravada por Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano. Então vem de uma família assim que a música fala muito alto, sabe? Então sempre tudo quanto é rodinha, tudo quanto é rodinha que tinha era, sabe, assim, um tio pegando violão e tocando, primas cantando, enfim. Então não teve como sair, sabe, disso mesmo, porque fui criada dentro da música, assim, sempre ouvindo, sabe? Então, fui totalmente influenciada pela minha família. Minha mãe, que sempre quis muito ser cantora, na realidade ela não conseguiu, ela que passou esse sonho pra mim. Ela vivia me incentivando a pegar um violão, começar a tocar as primeiras notinhas e cantar. Ela que foi me ensinando um pouquinho de tudo. Eu fazia as minhas primeiras apresentações e ela sempre me cobrando, incentivando, mas também cobrando, sabe? Não, tá errado aqui, você desafinou ali, você me tornou aqui. Então, totalmente influenciada pela família. E assim, eles sempre fizeram de um pouco de tudo, assim, pra que eu fosse futuramente uma cantora.
Compreendo, muito bom.
Bacana, desde pequenininho, que legal.
Não tem como fugir não, viu, Léo e Dante?
Pra você não foi nenhum desafio você seguir pra carreira musical, né? Foi uma coisa...
Natural,
né? Isso, natural, né? Já viu essa veia artística na família e falou, ah, vou meter as caras.
Isso,
legal.
Foi acontecendo, Léo, foi acontecendo, sabe? E eles sempre me ajudaram muito, a minha mãe sempre me ajudou muito. Eu fui criada com um padrasto, ele chama Jesus, e até ele mesmo, sabe, sempre me incentivou muito. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu comecei a fazer minhas primeiras apresentações, assim, depois de ter cantado já na igreja aos domingos, né, que era uma responsabilidade muito grande. Mas com 8 anos de idade eu comecei a fazer minhas primeiras apresentações cantando em rodeio, sabe, fazer abertura ali no rodeio, cantando música de Nossa Senhora Aparecida.
Que bacana.
E esse meu padrasto me levava, sabe, ele incentivava, ele me levava junto com a minha mãe, lógico, e ele gostava demais que eu cantava, era sem cachê nenhum. Acho que o maior cachê era a recompensa, maior era estar cantando ali, era estar realizando o sonho de ser cantora, né? De começar a cantar em algumas ocasiões, em algumas oportunidades que no começo existia também já.
Legal,
muito bacana mesmo, Mari. Passando pro seu lado artístico já, depois que você já teve uma carreira, você se imaginava tão nova, conseguiu o sucesso que vem alcançando? E como tá sendo essa experiência pra você?
Ai, Dante, nossa senhora, falar de sucesso e agora? Olha, eu sempre quis muito, né? Na realidade, assim, o foco, assim, o ponto de partida era ser cantora. Eu queria estar em cima do palco, eu queria cantar, eu queria ter público, eu queria ter fãs. Nossa, eu queria isso que eu tô vivendo hoje, sabe? Então, assim, eu acho que hoje eu posso dizer que eu sou uma cantora de sucesso por ter conquistado esses sonhos, né? Que era estar em cima de um palco, que era ter uma equipe como eu tenho hoje, graças a Deus, graças a Nasce Compra, que é a empresa que me representa. Uma equipe toda focada, sabe, em trabalhar e muito bem, todo mundo se ajudando. Então, eu acho que o maior sucesso é esse, é ter uma equipe, ter uma estrutura legal pra trabalhar, ter uma agenda de shows bacana no mês. Então, eu acho que o sucesso é esse. Fama e mídia, essas coisas, eu não considero ainda que eu seja uma cantora famosa, que tenha uma mídia muito grande em cima de mim, não. Mas eu já fico feliz com um pouquinho que eu conquistei, e graças a Deus, assim, cara, eu não imaginava que seria assim, não, sabe?
Sim.
Porque no início era querer ser uma cantora, querer ter shows e poder sair da minha casinha pra cantar. E aí foi se estendendo e tomando outro rumo. Eu fiquei muito feliz, porque lógico que no fundinho a gente sempre sonha, né? A gente sempre quer, lógico, a gente quer ir no Faustão, a gente quer estar na Globo, a gente quer ter milhares de fãs seguidos no Twitter, no Instagram, lógico. Acho que isso foi acontecendo aos poucos, foi chegando todos esses sonhos, né? Devagarzinho a gente vai conquistando, né, Dante, Léo?
Com certeza, graças a Deus.
Como cantora, qual que foi o maior desafio que você já enfrentou, assim? Teve algum momento que você pensou em desistir?
Várias vezes, Léo. Nossa, esse negócio de cantar, gente do céu, meu Deus, são vários desafios. As meninas estão aqui assistindo, ouvindo a gente através do Lepop, sabe como é que é? Cantores, duplas, sertanejos, qualquer outro estilo musical. A gente enfrenta muita coisa, né? Pra começar, que hoje esse meio nosso é um meio muito milionário, sabe? sei se eu poderia tocar nesse assunto, mas enfim, eu tô falando de coração e é verdade. É, a gente que não tem muita condição de sair lá do interior sem condições nenhuma de tocar numa rádio, de, sabe, de ter alguém investindo pra ter uma estrutura ali por trás, é, pra tentar entrar na mídia, é, nossa, é muita grana, é muita coisa, e nunca teve isso na minha carreira, né? Então foi um dos primeiros desafios que eu senti. Foi ter vindo do interior e vindo de uma família muito humilde, que não tinha condição de fazer nada por mim, assim, de financeiramente me ajudar em colocar uma música no rádio, enfim, todas essas coisas que eu acho que a maioria das pessoas já sabe que existem. E fora isso, quando eu entrei no mercado sertanejo, foi um desafio muito grande também, meninos, porque é um meio, é um cenário totalmente tomado por duplas masculinas, né? Eu lembro ali que quando o Luan Santana chegou no mercado, pra ele, eu acho que já foi muito difícil, porque ele era solo, né? Só que era um homem cantando sertanejo, então apesar da dificuldade, é, não era tão gritante ainda, porque era uma voz cantada por homem, e aí chega a mulherada querendo cantar sertanejo também, mulherada com vozinha fina, se ferra, né? Paula Fernandes chegou e estourou com uma voz grave, né, mais próxima assim da voz masculina, deu super certo, mas pra gente que tem um tom mais agudo, que nós que somos mulheres, entrar nesse meio, no mercado sertanejo é muito difícil, assim, até hoje eu sinto algum preconceito vindo desse cenário, que eu acho que é assim, complicadíssimo. Mas agora, Léo e Dante, tá surgindo muitas mulheres cantando sertanejo. Marília Mendonça, estouradíssima, Maiara Maraíza, Simone Simaria, tem muitas mulheres aí agora da atualidade, estão cantando sertanejo, e isso me ajuda muito, porque parece que começa a, sabe, abrir um pouco a cabeça das pessoas. Então essa foi uma das dificuldades.
Essa questão do timbre da voz feminina, né, no meio do sertanejo foi uma coisa bem marcante.
Foi, Léo. E assim, sempre sertanejo é cantado por duas pessoas, né? Tem a primeira voz e a segunda voz. Deixou de ter a segunda voz, já não fica totalmente sertanejo. Luan Santana mesmo, ele é um sertanejo mais pop, né?
Sim.
Falta aquela segunda voz, as pessoas sentem essa, às vezes essa diferença, assim. E eu também, por ser uma cantora, falta ali aquela segunda voz. Às vezes eu coloco meu pai, meu produtor musical, muitas vezes eu coloco ele fazendo fundinho ali, fazendo uma segunda pra mim, bem baixinho, mas pra não ficar tão, assim, tão diferente, sabe? Tão gritante, assim, uau, é uma mulher cantando sertanejo. É verdade. Então, assim, uma mulher cantando sertanejo é um dos maiores desafios que eu e todas as meninas hoje, né? Todas as mulheres que cantam sertanejo a gente encontra. É um desafio grandão mesmo nisso.
Compreendo. Dá pra perceber que você é uma pessoa bem pra cima, bem animada, extrovertida, bem comunicativa. E nos seus shows você levanta a galera, né? De onde vem tanta energia assim? Principalmente, como cabe tanta energia numa moça tão baixinha assim, com mais de 60?
Obrigada. Ah, vocês descobriram a minha altura, bonitinho. Não, eu tenho que andar com o saltão lá. Bem grande de sal. Tô baixinha, tô muito baixinha. Ai, gente, eu não sei, sabe? Assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa feliz, sei lá. Eu gosto muito de estar do lado de pessoas animadas. Gostei muito de estar do lado de gente que gosta de dançar demais, que gosta de cantar. Eu, quando eu tô em casa, capaz, quando eu tô limpando casa, meninos, no meu domingão ali de boa, que eu saio limpando tudo, nossa, uma pessoa que, pelo amor de Deus, não gosta de sujeira. Eu ligo o som no mais alto, saio cantando e dançando, de repente eu já largo o bolo ali, já começo a dançar. Põe o Michael Jackson, a gente sai fazendo os passinhos. Então, assim, o palco pra mim não é uma coisa, eu não sinto dificuldade nenhuma, sabe, em ter que animar a galera. É curioso, porque, cara, quando eu vou cantar música romântica, é o que eu sinto dificuldade. Eu
olha
cantei
só
três músicas românticas, eu já olho ali pro meu pai produtor e já faço o sinalzinho de vamos pra cima. Vambora! Eu canto música romântica, mas eu não me sinto tão à vontade, assim, lógico, as músicas românticas são lindas, melodias, letras, mas eu gosto mesmo de cantar isso que me traz alegria. Eu vejo as pessoas pulando ali, tem uns macaquinhos em cima do palco, é isso que eu gosto, sabe? Eu gosto de ver o povo dançando, bebendo, chorando o pau lá embaixo, Léo. Eu
muito
acho
bom,
que eu não serviria pra cantar nem beber nunca, tá? Tem até uma cantora que eu sou apaixonada, inclusive é sua irmã, né, Léo? A Mandinha Pavareto. Ela canta super bem em TV. Nossa, como eu acho linda ela cantando. Mas eu falo, Giga, eu não sirvo pra cantar essas músicas. Porque primeiro que eu acho que eu tenho uma voz um pouco mais potente, sei lá, se eu posso falar que é isso. Então, o MPB não exige isso, né? De você empurrar a voz, que nem o sertanejo faz. aquela calmaria, aquela doçura, assim, que ela tem, que vários cantores do MPB têm. Eu não tenho isso, eu sou muito serelepe, sou muito pra cima, louca, tá? Sou doida, né, pra falar a verdade, né? Tá certinho pra cantar sertanejo.
A minha irmã mesmo, ela sempre fala bastante de você aqui em casa, pra galera. Ela é uma super fã sua, ela vive fazendo propaganda sua.
Eu sou dela, viu, Léo? Tô apaixonada. Gente.
Vocês se dão super bem, é bem bacana de ver isso.
Graças a Deus.
Por falar em se dar bem, você e a sua banda, vocês são um time muito unido. Isso dá pra ver nos shows de vocês, assim. Essa união vem de onde?
Assim, Léo, eu trabalho muito com a minha família, sabe? Acima de ter uma equipe, eu tenho uma família, graças a Deus, uma família muito unida mesmo, como você diz, engajada, assim, né, em prol do meu sucesso e da nossa harmonia também. Então, assim, meu pai é meu produtor musical, toca teclado, tecladista e produtor musical. Meu irmão é sanfoneiro, aí meu primo toca contrabaixo, aí minha irmã é secretária da empresa que me representa. Então, e fora assim, os agregados, os agregados, como um tal de um violonista que chegou aí comendo quieto, isso aqui tá pegando a minha irmã, então quer ser cunhado. Então, assim, virou família mesmo, Dante. E eu tô brincando, assim, mas graças a Deus a gente é uma equipe mesmo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, Léo e Dante, meio que cheguei na ilusão de, uau, vamos fazer uns barzinhos aqui em São Paulo, vamos começar a ganhar um dinheirinho, a gente vai se dar bem aqui. Aí começou a surgir uns eventos maiores. O que, que a gente fez? Porque antes eu era de banda baile, depois a gente vai até comentar mais um pouco sobre isso. Eu tinha essa minha banda que a gente fazia bailes juntos lá no interior. Aí eu comecei a empolgar demais aqui em São Paulo e sabe, visualizando já shows maiores. O que, que eu fiz? Eu trouxe a galera toda pra morar na minha casa. A minha casa era um ovo, mas um ovo, um trenzinho mó pequenininho. No começo eu não tinha nem sofá, juro pra você. A gente dormia no chão, não tinha sofá, enfim, uma televisãozinha mais ou menos numa tela de um computador, ficava em cima de uma rack, enfim, vai. Mas aí, a gente juntou toda essa galera dentro de um mini apartamento, e aí que surge, sabe, que começa cada vez mais aquela aproximação, sabe? Então eles moram dentro da minha casa, minha banda. Hoje, graças a Deus, a gente tá um pouquinho melhor, então cada um mora na sua casinha, enfim. Mas eles todos moravam dentro da minha casa, eu cozinhava pra eles e lavava a roupa deles. Eu não lavava o tênis daqueles marmanjos que vocês faziam. Mas assim, a minha banda era de dentro da minha casa, sabe? Então a gente foi, nossa, a gente ficou 2 anos, assim, muito, muito próximos. E hoje, até hoje, quando a gente não tem o que fazer aqui, vamos lá, segunda-feira é final de semana de músico e de artista, né? Então a gente pega, a gente vai pro shopping junto, a gente vai tomar uma junto, é sempre tudo junto. Aniversário, todo mundo faz uma vaquinha lá e vamos fazer uma festa pra galera da banda. Então a gente é muito unido mesmo, a gente conversa muito, sempre antes de viajar a gente faz uma oração, a gente conversa, eu e o Alessandro, que é meu empresário, a gente foca assim em pedir pra eles serem pessoas muito do bem, muito simpáticos, sempre que surgir qualquer problema, assim, tentar ser o mais, assim, mais educado possível com a galera. E graças a Deus, eu tenho recebido muito elogio, sabe, da minha equipe, Léo e Dante. Todo mundo sempre fala que, nossa, se as outras pessoas, outros artistas que passassem aqui, tivessem a equipe da Mariana, a gente tava bem, porque, assim, a gente não é aquele povo que fica pedindo de tudo no camarim, que fica, sabe, que tem muitas exigências, qualquer coisa tá reclamando. Não, a gente sai de casa pra divertir, pra trabalhar feliz. Então a gente é uma equipe muito unida mesmo, a gente se ama, graças a Deus. Tem as briguinhas de vez em quando aqui, um sai falando do outro, a gente acorda no toco essas conversinhas, mas a gente é bem unido, sim.
Que bacana.
Ah, eu falo demais. Vai dar uma hora depois de entrevista com a cantora que fala demais.
É boa assim, moça, é boa assim.
Fala mais como da cobra, gente.
Mari, já puxando esse assunto de emoção, de sentimento e tal, qual foi o episódio mais emocionante na sua carreira até o momento?
Quando a Nasky Company chegou na minha vida, foi muito emocionante, assim. A gente agradeceu muito a Deus. Deixa eu contar uma coisa, que se eu tiver tempo, eu vou falar.
Vontade.
Eu tava em São Paulo, já fazia 2 anos, e não acontecia nada. A gente tinha uma folha de pagamento altíssima pra pagar, que o nosso músico já era um fixo, sabe? E aí, meio que um dia, quando eles saíram da minha casa, eles foram morar num lugar aqui perto. Era um lugar muitíssimo, assim, nossa, como eu posso falar? Um chuveiro que malemar dava pra ficar em pé, você tinha que agachar pra tomar banho, tinha que agachar pra escovar os dentes. É, pintura na parede, netas, não tinha nada disso. É, parecia um porão mesmo, coisa bem feia mesmo, assim, coisa de... Ah, tá, vamos lá.
Nossa.
Eu saí, eu fui visitar esse lugar onde os meninos estavam morando, meio que eu até meio que discuti com eles. Não, volta pra minha casa, vocês vão ficar na minha casa, não é pra vocês ficarem aqui não, pelo amor de Deus, esse lugar é horrível. Subi aqui em Rochdale, onde eu moro até hoje, fui pro meu apartamento. Chorando, muito assim, muito triste mesmo com essa situação. Eu não aceitava o que estava acontecendo isso. Eu falei, poxa, mas eu saí lá de Aparecida para vir sofrer desse tanto aqui em São Paulo. Tinha dias que a gente não tinha o que comer, juro.
Nossa.
Não é coisa de, tô contando isso para dar uma de bonitinha na internet. Tinha dias que a gente não tinha o que comer e a gente ia atrás de um grande amigo meu, que é o Bola, que levava a gente nos restaurantes e a gente fazia a festa com ele. Ele tinha uma condição bem melhor que a nossa, enfim. Aí eu cheguei nesse dia em casa, chorando muito, ajoelhei e fiz uma oração assim, tão forte, mas tão intensa. Até tá na Bíblia, né, que quando a gente pede mesmo o coração, Deus atende. E eu suplicava, assim, colocava minha mão pra cima, assim, falava, Senhor, meu Deus, muda a minha história, não quero viver mais isso. Não dá pra ser mais assim, Senhor, muda isso, né? E o que aconteceu? Depois de, assim, no máximo, 10 dias... A gente reencontrou um grande amigo nosso que morava no interior, que quando eu tinha 15 anos ele levava até a casa dele pra fazer um sonzinho e ele já me pagava e era uau, né? Era o máximo receber aquele dinheiro dele. A gente encontrou esse amigo nosso e ele falou, cara, o que vocês estão precisando? Eu acredito mais no seu talento, o que precisa pra dar certo? O que precisa pra você acontecer? E a gente mostrou toda a situação, como é que é as coisas dentro desse meio, seu também, enfim, e ele nos ajudou. Então, assim, foi uma oração tão forte que em uma semana Deus mandou esse cara que hoje é o dono da Nasc Company, junto com a esposa dele, a Celia, né?
Certo.
Mandaram, eles chegaram na nossa vida, mudou tudo, deram condições, todas as condições que hoje precisa, né? Pra se fazer sucesso, enfim, pra chegar onde eu cheguei. Então é um episódio emocionante da minha carreira. E um outro episódio muito emocionante também foi quando eu fui pela primeira vez, quando eu fui no Faro. Eu não acreditava, assim, né?
Eu
quando
vi a entrevista parou... no Rodrigo Faro.
Isso, a entrevista no Rodrigo Faro, né? Quando eles pararam o ônibus e eu desci, que eu vi que era o Rodrigo Faro, eu não fiz charme nenhum, né? Eu já, caraca, o Faro! Todo mundo viu que eu já sabia que era ele. Porque, assim, até legal contar isso, porque quando eu fui no Ídolos, eu tinha o quê? Uns 12 anos de idade, eu fui tentar ir no programa do Ídolos. E ele era o apresentador, então eu conheci ele lá, eu cheguei a conversar com ele, ele me entrevistou. Então, quando eu vi ele ali naquele dia, eu falei, cara, é o Faro, só que eu não acreditava. Quando ele tirou aquela máscara, que eu vi que era o Rodrigo Faro, eu tava no programa dele, tendo a oportunidade de aparecer nos programas de maior audiência no domingo, foi um episódio, assim, muito emocionante na minha carreira também. Então, esse dia que eu cheguei, ajoelhei pra Deus, pedi e recebi, assim, eu chorei demais e agradeci muito a Deus. Falei, Senhor, não tenho dúvidas que o Senhor existe, que o Senhor me ouve. E também o dia que eu fui no Faro, foi um dos episódios mais emocionantes, assim, que eu fiquei em pranto, assim, chorando muito e muito agradecida, assim, muita gratidão a Deus e ao universo por ter me proporcionado isso.
Muito bom.
Que bacana. E como você é uma pessoa extremamente extrovertida e tal, e bem pra cima, é claro que a gente não podia deixar passar a oportunidade de querer saber algum momento engraçado na sua carreira.
Ai, menino, vários, olha, vamos lá. A gente comprou um ônibus 82 na época de banda Barbie.
Certo.
Ônibus 82 do meu tio. Aí a gente comprou esse ônibus. A primeira viagem, o ônibus funde o motor.
Nossa.
Vai lá, gente, ficar. Primeira viagem, fundiu o motor. Vai lá, gente, ficar. Todo mundo no sol, esperando por alguém passar, pra acudir aquele monte de banda, aquele monte de povo de banda, parecia negro de circo.
Sim.
Eu tô falando negro de circo, porque eu sou do circo também, tá? Mas isso que eu tô falando mal, não, porque minha família veio do circo. Aí, tá. Ah, deixa eu contar um antes, peraí. Antes disso, a gente viajava de Belina.
Belina?
Uma Belina do meu sogro. Coitadinho do meu sogro, ia trabalhar com essa Belina. Às vezes a gente acontecia qualquer coisa, deixava meu sogro de a pé, ele ficava muito bravo com a gente.
Nossa.
Querendo matar eu e meus namorados. Tá. Aí a gente achou que a gente tava começando a fazer um showzinho, a gente começou a ficar rico, compramos um Chevette. Riquíssimo. Tava bombando na grana, compramos um Chevette, da hora, Dante. Aí, um dia, a gente ia pro show de Chevette, né? Eu, a banda inteira e tal. A banda inteira, eram 5 pessoas, né? Aí, acabamos o show, Léo. O que aconteceu? Na realidade era um casamento. Aí acabamos os casamentos, montamos umas coisinhas nossas, tal, os meninos montou a bateria e tal. Entramos dentro do carro, o carro não pegava. Sabe quem que ajudou a empurrar? O Chevette? O noivo! Saiu de lá, gravata e tudo pra empurrar o Chevette. Teve várias situações assim. Outra vez eu cheguei, minha tia me deu uma bota. Uau, nossa, dei uma bota, peguei na coxa. Meu Deus, tava me sentindo, né? Beyoncé. Aí levei um casaco de pelo, tô toda toda, que eu ia cantar nos primeiros rodeios que eu cantei assim, já. Menino, o que que acontece? Fui com uma sapatilha e esqueci a bota. Na hora que eu fui cantar, com aquele casaco de pelo. Jeans, e cadê a bota? Vai eu cantar de casaco de pelo. Gente, você falar que o povo... Você acredita que o povo começou a jogar chapéu, jogar sapato, né?
Nossa!
O povo viu, eu escondi meu... Sabe quando eu queria esconder o sapato, o pé, assim, embaixo do tapete, assim, sabe, de bateria, daquela coisa? Não deu muito certo, hein? Fui tentar esconder meu pé pra ninguém ver. Mas não tinha jeito, eu tinha que dar uma faixa pra pular. Eu falei, gente, o negócio é o seguinte, hoje eu achei que eu ia vir ontem aqui. Comi uma bota da minha tia, enfi essa bota e é melhor a minha salva de medo. Esse mano treina, não foi da sapato.
Bom é que você leva essas situações todas na esportiva.
Sim, né? O que vai fazer? O que vai fazer? Gente, aquele carro, Jesus amado. Olha, falar, aquele Chevette deu trabalho pra mim. Você que deu mais trabalho. Ah, aí um dia o Alessandro falou assim: não, vamos fazer umas camas aqui nesse ônibus, né? Vamos fazer umas camas pra vir mais confortável e tal. Aí o Alessandro foi, mas o vizinho dele, toque, o Margarinho lá, fizeram umas camas. Primeira viagem também, ou um carrinho em cima do outro, desabou daquelas camas em cima do outro. Foi assim fantástico, que tava embaixo, coitado, lá morreu.
Agora chegou sua vez de sentir tudo o que um dia eu senti.
Superação na sua vida, né? Que foi bastante emocionante. Você sobreviveu a um acidente muito grave. Você pode contar pra gente como que aconteceu? Como foi que você se recuperou? Quem te ajudou nessa hora difícil?
Não, na verdade,
foi
nenhum. Foram três.
Nossa, caramba.
Olha, hoje eu falo isso dando risada, tá? Mas, por situação muito difícil, cara. Olha, eu tinha 3 anos de idade. Fui passear. Minha mãe. Fui passear com minha avó, com a minha tia. E aí a gente foi andar de lancha. E eu achando que eram os dias mais lindos da minha vida. Eu lembro que eu passava a mão assim na água e estava eu e minha avó sentada no sofazinho da lancha. Ali estavam eu e algumas pessoas da minha família, minha tia, minha avó, os primos. Aí o que aconteceu, Dante? Na hora a lancha ficou sem gasolina. E a gente meio que tenta abastecer essa lancha, a gente foi procurar um pouco, um lugar pra gente estacionar, parar e abastecer essa lancha. Por sorte que ela estava sem gasolina. Acabando a gasolina. No que a gente desligou a lancha, ela explodiu, cara.
Nossa,
e aí,
caramba!
Explodiu essa lancha. E eu e minha avó, que estávamos sentados assim no sofazinho, a gente não conseguiu ir pro lado, sabe? E, então, como que eu posso explicar? A galera da minha família estava sentadinha ali na borda da lancha, conforme a explosão, elas conseguiram cair ali na água. E a gente não, a gente foi pra cima, a gente foi impulsionado pra cima. E aí minha avó conseguiu sair também, e eu não, eu desci, e no que eu desci ali onde tava pegando fogo ainda, sabe?
Nossa.
Então assim, na segunda explosão da lancha, quando ela explodiu de novo, foi quando eu consegui cair na água. Então assim, eu queimei, tipo, 60% do meu corpo foi queimadura de terceiro grau, eu fiquei um ano inteiro em tratamento. raspei a cabeça, fiquei de cadeira de rodas, fiquei esse um ano inteiro assim, em recuperação. Foi uma fase muito difícil da minha vida. É, uma das coisas assim, que eu lembro que eu sentia muito era a falta da minha mãe, porque minha mãe, ela tinha meia hora só por dia pra me visitar, e então aquela visita ali era super rápida, e eu ficava longe da minha mãe, longe de todo mundo, e cadeira de rodas, fazendo todo aquele tratamento, fiquei na UTI, fiquei, cara, foi um ano assim inteiro muito difícil assim pra mim, sabe? E aí o corpo nosso meio que inteiro queimado, eu ficava toda fachada assim, fachava minhas pernas todinhas, que eu queimei toda minha perna, o braço também, eu só não queimei o rosto, mas o braço, a perna, assim, o tórax, os glúteos, essas coisas, nada eu queimei. Queimei mais os membros mesmo. Certo. Então esse foi o primeiro acidente, né? Depois desse um ano, né, em tratamento, quando eu chego na minha casa, enfim, quando eu fui sair, uma das primeiras vezes que eu fui sair da minha casa, minha mãe me esperando de um lado e eu do outro lado da rua. Que eu fui sair, uma moto me arrasta quase meio que quarteirão.
Nossa!
Uau!
Caramba!
Verdade. Aí machucou bastante de novo, mas isso já foi bem mais leve, assim, sabe? Fiquei pouco tempo, assim, pra me recuperar. Me recuperei em casa mesmo, mas a moto me arrastou.
Bem mais leve, né? Uma moto te arrastou meio quarteirão, bem mais leve.
É, tipo, é quase um dano crítico no dado, cara.
Nossa, velho, você é doido.
Eu tenho, sei lá, viu? Se eu tiver 7 vidas, 4 já foi. A quarta eu não vou contar, porque a quarta é brilhante. Mas aí, então, depois desse segundo acidente que uma moto me arrastou, vrap, arrasta a cantorinha, quase meio quarteirão. Depois eu fui viajar de novo, uma outra viagem pra ver a avó. Essas viagens da avó, aí, meu Deus, nunca deu certo. Fui pra Ribeirão Preto, chegando ali em Fernandópolis. É, e nessa época eu morava com meu padrasto e tal. Ele dirigindo, a gente indo pra Ribeirão Preto. É, passando por Fernandópolis, o carro capotou com a gente. Aí
nossa,
lá vai de novo aquele monte de ambulância, aquele monte de gente, aquela correria. Eu falei, meu Deus do céu, se eu não morrer hoje, eu não sei quando que eu morro mais, né? Porque eu não morri até hoje. Aí, gente, deu a louca de mim lá com meus 13 anos. Um dia, meu Deus, disse que queria morrer. Vai lá, mais uma adolescente que fez isso. Catei todos os remédios da minha mãe, tomei. Ah, quero morrer, quero morrer, quero morrer. E nada na minha vida dá certo. Nossa senhora, tô em depressão. Tá, depressão é nada. Tava fazendo graça pra dar uma de vídeo pra família. Pura graça. Eu queria chamar a atenção da minha mãe e do meu namorado. Fui lá, tomei um monte de remédio. Sabe que remédio que eu tomei? Tomei Tilenol, tá? Disse que eu queria morrer. Tomei uns laxantes, lá vai eu pro hospital de novo. Esse também foi leve, sabe? Essa é a quarta vida que eu falei que eu perdi aí. Três acidentes foram sérios. Esse último aí, eu acho que faz tempo que não acontecia nada, queria dar uma badalada, sabe? Muito meu Tilenol, os laxantes da minha mãe lá, querendo morrer.
Não é à toa que hoje você é tão extrovertida, né?
Eu fui pra Fortaleza. Primeira vez que eu fui pra Fortaleza. Nossa, eu tô me achando a cantora famosa. Uau, vou cantar em Fortaleza. Porque eu entro dentro do avião, que eles me falam que era 3 horas. Uou, fiquei com muito medo. Falei, bom, já foi de lancha, né? Foto de carro. Deus me livre. Se o avião cair, isso também não salva, não.
Graças a Deus não aconteceu nada, né? Tá aí. Tá aí.
Não, que também já aconteceu de avião, né, filho? Acabou,
já
né?
Já era. Já era. Já era.
Se acontecer de avião, não escapa, não.
Vai saber, né?
A sua trajetória de vida, assim, mostra que você sempre batalhou muito pelos seus sonhos. Você disse que você participou do Ídolos, do Mulheres que Brilham lá em 2013. Foi lá onde você e a minha irmã firmaram amizade, né, entre vocês, lá no programa do Raul Gil. E de lá pra cá você vem decolando. Qual que é a sensação que você tem de conseguir realizar tudo isso e construir a própria carreira?
Cara, eu não sei explicar, sabe? É de sonho realizado mesmo, é de... Caramba, tá dando certo, Senhor, muito obrigado, de gratidão demais. Eu, muito novinha, um dos primeiros festivais que eu participei, que eu tentei participar, né? Foi o Ídolos. Não é festival que fala, né?
É um show de calouros.
Isso, show de calouros. Foi o Ídolos. Aí eu fui e tal, cheguei lá, nossa, foi uma frustração enorme. Depois, depois desse do Ídolos, eu acho que eu prometi pra mim que eu nunca mais ia participar de nada disso, porque os caras me falaram que foi muito chato, eu saí de lá muito triste, arrasada, achando que eu nunca mais ia cantar na minha vida. Aí, tá, um certo dia a minha amiga viu que, passando uma propaganda, que ia ter um concurso também a nível nacional no programa da Eliana, que chamava Tem um Cantor Sertanejo Lá em Casa. Essa minha amiga Patrícia, sou apaixonada nela, ela me inscreveu nesse quadro e eu não queria ir de jeito nenhum. E, cara, eu fui. A primeira apresentação eu perdi, fui embora. Depois eles fizeram uma repescagem, o Daniel me escolheu, enfim, ganhei esse concurso. Foi uma sensação, assim, maravilhosa.
Olha, que bacana.
Foi, eu ganhei esse concurso lá, fui apadrinhado pelo Fernando Sorocaba na SBT, no programa da Eliana. Foi a primeira vez que, uau, que eu tive uma experiência positiva. Depois disso, eu fui no programa do Raul Gil. Lá eu consegui também ficar entre as 10. A sua irmã, chatíssima, me tirou do programa. Tá, Amanda Favareto? Nojenta. Ai, cara. Olha, eu e sua irmã, de verdade, sou apaixonada nela. Ela foi uma... Foi uma das conquistas que eu tive, assim, na minha vida. Porque, cara, você chegar num reality, você disputar com outra pessoa, tá, tudo bem. Mas disputar com a Amandinha não foi uma disputa, sabe? Foi uma coisa assim, Deus faz o que ele quiser, seja da vontade de Deus. E ela se tornou muito minha amiga, ela ganhou de mim nesse concurso. Ela que foi pra final e foi super bem, né? No programa do Raul Gil eu não consegui ganhar, fiquei entre as 10, foi muito legal. E, nossa, surgiu uma amizade muito bacana. Então hoje, assim, saber que hoje eu tô construindo, como você disse, construir minha própria carreira, né? Com a ajuda da Nasky Company, com a ajuda não, né? Com todo o apoio da Nancy Conte, é muito importante na minha vida, assim. Eu me sinto, assim, realizada mesmo. Falar, ô, Senhor, o Senhor lembrou de mim, hein? Uau, que legal, obrigada. Então, eu me sinto muito agradecida, assim, muito realizada. Tem muita coisa ainda pra realizar, muitos sonhos ainda. Eu acredito que eu ainda tô no começo da minha carreira solo, né? Mas eu me sinto muito feliz, muito realizada já. Tô feliz com tudo que vem acontecendo, né? Eu e Dante.
Compreendo. Você disse que tem bastante sonhos pra realizar e tal. A gente quer saber quais esses sonhos que você ainda almeja realizar.
Queria ir no Faustão. Gente, quando eu era criança, eu já queria ir no Faustão. Você não tem noção. É um dos meus maiores sonhos, assim, não vejo a hora de falar. Caraca, eu acho que eu vou morrer de tanto chorar lá no Faustão.
Tem que tentar falar, né? Porque ele não vai deixar
ele
você
falar.
Ele
não vai deixar falar. Tanto que eu falo, né? Ele vai me ver com o microfone. Ai, mas eu tenho um sonho, assim, sabe?
Faustão é uma figura da televisão.
Acho que todo cantor sonha lá no Faustão, né?
Engraçado, a galera que passa pelo programa dele, todo mundo fala que ele é super boa gente. Todo mundo fala que ele é super boa gente.
Ele é meio que de bravinho, né? De malzinho.
Eu acho que ele é daquele tipo que é empolgadão, né? E por isso que ele acaba não deixando a galera falar.
Eu que falo demais, ele vai tomar o microfone toda hora. Mas olha, galera do Lepop aqui, os meus sonhos, eu tenho o sonho de ir no Faustão, eu tenho o sonho de ouvir a galera cantando várias músicas minhas, eu quero estourar um CD meu. Nossa, muitos sonhos ainda, né? Gente, sabe que antes eu não tinha tudo isso? Antes eu queria cantar, agora que eu já canto, agora eu quero mais. Antes eu falava assim, não, se eu estiver cantando, se eu estiver fazendo show, tá bom. E tá bom, glória a Deus por isso, por essas oportunidades. Mas agora, caraca, agora eu quero ir pras cabeças, que eu quero conquistar esse negócio também, ué. Eu quero ir em Faustão, eu quero tudo quanto é programa da Globo, eu quero ficar famosa, brincadeira. Mas é sério, não, eu acho que nesse negócio de ter fãs, nossa, uma delícia, gente, pelo amor de Deus. Eu já tenho alguns fãs, sabe, as crianças, assim, nossa, é bom demais, vira e mexe. Na caixinha do correio chega umas cartinhas, chega um presentinho. É a maior coisa do mundo. Você saber que tem alguém que te ama ali, sabe? Que gosta de você. Que tudo que fala de Mariana Fagundes, ela tá vendo, ele tá assistindo, ele quer. Ele. Nossa, todas as fotos ele curte. É bom demais a conta. Você acha que eu não quero ser famoso também? Lógico que eu quero.
É legal essa interação com o público, né? Porque você galgando o sucesso que você tá galgando agora, você continua fiel às raízes, né? Então, as pessoas que têm contato com você, que te encontram na rua, elas não sentem que tem um muro entre você e elas, sabe? Isso faz uma diferença na vida do artista.
Ah, obrigada, Léo. Mas sabe que eu adoro eles. Ai, menino, eu adoro. Você não sabe. Nossa, quando as pessoas chegam em mim, Mariana, tira uma foto, muita gente fica com vergonha, sabe? Acho que vai incomodar. Mas os que vêm, os sem vergonhas como eu, que vêm, pede pra tirar foto, é uma delícia. Eu adoro, fico me achando. Ixi, eu falo, aí, vai vendo. Vê se eu não tô ficando famosa, tá querendo tirar foto comigo. Ah, brincadeira, gente. Tô zoando aqui na net, mas ó, é uma delícia poder conversar com os meus fãs. Eu faço questão, eu respondo eles, os comentários que eles mandam no Facebook. Eu quero ler tudo, faz bem pra mim, pro meu ego, eu fico me achando assim, super interessante. Ah, que delícia, gente! O que o fulano falou de mim, eu cheguei contando pra minha mãe, pro meu marido, pra galera. Ai, você viu o comentário do fulano, que legal, ai, isso, aquilo outro, e quero conversar com ele. Gente, que é isso? Esse negócio de artista que não gosta do povo? Ele gosta de quê? Só se for do dinheiro, porque, Jesus, não tem nada melhor que ter fãs do povo, de querer, de te amar. Você tá louco? A gente ser amado pelo marido já é bom. Imagina ser amado por milhares de pessoas. Olha, eu gosto demais. Eu nunca, nunca, nunca existiu e nunca vai existir um momento da minha carreira que eu não vá querer falar com a galera e não vá querer dar atenção pra eles. Mesmo quando eu tô corrida, eu dou um jeitinho ali. Dou um abraço, dou um beijo, vou-se embora, mas eu gosto demais de dar atenção pra eles, porque eles que me dão carinho, que me dão amor, que realizam os meus sonhos.
Que legal. Tanto a respeito dos seus fãs, quanto a galera que não te conhecia e tá te conhecendo agora pelo Lepopcast e tal, qual que é a mensagem, assim, que a Mariana Fagundes quer passar pra esse pessoal?
Vamos lá. Olha, gente, a galera do Lepop, tem uma coisa, uma palavra que não existe, impossível. Vocês puderam perceber aqui na minha trajetória e como é que foi minha vida? Várias vezes eu dei de cara com o impossível, mas a gente existe uma energia muito grande, existe um cara lá em cima que cuida da gente, sabe? Então você que tá me ouvindo aqui, você que gosta de cantar, você que tem esses sonhos, assim como eu, não desista, não existe essa palavra impossível, porque existe um Deus que cuida da gente, um Deus maravilhoso, sabe? Então, o que eu desejo pra vocês é o melhor pra vida de vocês, que vocês tenham muita persistência, muita coragem, muita força, força de vontade mesmo, sabe? Determinação e muita fé. Eu acho que o mais importante, assim, por eu ter chegado aonde eu cheguei, que eu ainda entendo que é muito pequeno, mas que pra mim já se torna algo muito gratificante, eu acho que tudo é inspirado, assim, baseado na fé. A gente tem que ter muita fé pra gente viver, pra gente conquistar os nossos sonhos. A gente tem que ser, assim, eu procuro ser um ser humano, assim, que quer o bem das pessoas, que vai levar alguma coisa de boa pra, de bom pras pessoas. Então, a mensagem que eu posso falar pra vocês é assim, gente, tenham muita fé, vá em busca dos seus sonhos. Não existe o impossível. Peça pra Deus mesmo. Quando eu contei pra vocês ali naquela oportunidade, aquele momento que eu falei com Deus, pedi, ele realizou meu sonho, ele vai realizar o seu também. Não desista. Vambora, vamos pra cima. A vida da gente é curta, vamos ser felizes, né? Botar um sorrisão, dar bom dia pra todo mundo. Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes, assim, a gente ser feliz. E pra gente estar feliz, a gente tem que ter Jesus na nossa vida.
Aí, Mariana Fagundes falando com vocês, galera. Mari, você pode ficar à vontade pra passar todos os seus contatos, redes sociais, pra galera te acompanhar. Fica à vontade.
Ah, que legal, ó. O meu Snapchat é Mariana Fagundes. Aí agora vamos lá. Facebook, Mariana Fagundes. É difícil porque cada um é de um jeito, menino. Aí o Instagram é Mariana Fagundes Oficial. O meu Twitter é Mariana Fagundes MF. Sacou? Deu pra entender aí? Mariana Fagundes Oficial Instagram, Mariana Fagundes meu Facebook, que mais? Tem um site também, né? www.marianafagundes.com.br. Posso agradecer vocês, gente, pela entrevista?
Oh, fica à vontade.
Foram minutos aqui maravilhosos, tá? Na companhia de vocês, muito obrigada a galera aqui do Lepop, do blog. Espero que tenha acrescentado alguma coisa pra vocês, vocês tenham gostado de saber um pouquinho de mim, da minha vida, da minha trajetória, como é que foi pra chegar até aqui. Um beijo da Mari Fagundes pra vocês, tá? Muito obrigada, Dante, Léo, Amandinha. Obrigada mesmo, tá, gente? Fiquei feliz de conversar com vocês aqui.
Nossa, a gente que agradece aí de coração. Obrigadão mesmo. Obrigadão aí por compartilhar conosco essas experiências de vida, um pouquinho da sua carreira, de tudo que você passou, das coisas que você conquistou. E é isso aí. Sucesso pra você. Parabéns também à sua equipe de apoio, né? Que o pessoal aí que proporcionou pra gente o contato pra poder conversar com você. O pessoal foi super receptivo.
Que bom.
Agradecer aí a Débora.
Ela tá aqui te agradecendo, tá? Obrigada.
A Leide também, a sua assessora. A Débora e a Leide.
Ah,
aí,
elas
estão
se achando
vocês.
Aqui. Elas estão do meu lado aqui. Elas estão respondendo aqui, agradecendo vocês também.
Obrigadão aí, gente. E vocês, ouvintes do Lepopcast, vocês nos ouviram hoje aqui entrevistando Mariana Fagundes. Essa simpatia de cantora. Acompanhem a gente aí. Todas as nossas redes sociais estão na descrição. As redes sociais da Mariana nós também vamos colocar na descrição. Aliás, segue a gente em todas as redes sociais. Fica à vontade. Fica à vontade para comentar, para compartilhar, para marcar o seu amigo, sua amiga, seu vizinho, sua tia. Marca todo mundo no link aí, compartilha com todo mundo, e é isso aí. Aqui quem falou com vocês foi o Léo.
Aqui quem falou com vocês foi o Dante, prazer imenso estar com vocês, e até a próxima, galera.
Falou, pessoal, até mais.